Obrigada, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, que nos acompanham pela TV Senado, Rádio Senado, também pelas mídias sociais, que nos visita hoje aqui no Senado da República. Sejam muito bem-vindos nessa casa. E eu quero começar aqui falando de mais uma caravana que o presidente Lula iniciou ontem para o Vitória no Espírito Santo, senadora Fátima, e que já mostra que será um sucesso, como a caravana iniciada no Nordeste e a caravana também de Minas Gerais. E hoje o presidente Lula visitou Cariacica, também no Espírito Santo, e foi visitar o Instituto Federal de Educação em Cariacica. E foi muito lindo, porque foi recebido pelos estudantes do IFE, pelos professores, diretores, fizeram uma festa para ele, inclusive para agradecer a instalação do Instituto Federal lá, que uma das grandes obras do presidente Lula na educação foi a implantação dos Institutos Federais de Educação. Só no Paraná, por exemplo, meu estado, foram mais de 25. Então, isso beneficiou muito a juventude e foi muito legal. Então, eu quero dizer aqui que nós estamos muito felizes com essa terceira fase da caravana do presidente Lula. Hoje à tarde ele vai a Campos, no Rio de Janeiro, e depois segue uma agenda. Tenho certeza que vai ser uma agenda muito boa, como foram as agendas nos estados do Nordeste e em Minas Gerais. Agora, infelizmente, junto com essa boa notícia, eu tenho que fazer um registro aqui que me preocupa muito, que foi a conclusão de voto de sentença do presidente Lula, do ministro do Tribunal, do juiz do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, doutor João Gebran Neto, desembargador do Tribunal Regional. Esse desembargador fez um voto sobre a sentença dada pelo juiz Sérgio Moro ao presidente Lula em 100 dias. A média que ele usa para fazer sentença em relação a qualquer outro caso são de 300 dias. Nós não estamos aqui pedindo que seja feito mais rápido ou mais lento. Nós só queremos que seja feito igual é feito para todos os outros casos. Não é porque é o Lula que tem que fazer isso de maneira rápida. E, aliás, a sentença que o juiz Sérgio Moro deu ao presidente Lula era uma sentença que o acusava de ser proprietário ou ter comprado com dinheiro de propina um apartamento no Guarujá, decorrentes de contrato entre a Petrobras. Aí a gente pergunta, o Ministério Público Federal apresentou provas disso? Não, não apresentou. E isso está no processo. Inclusive, o juiz Sérgio Moro diz no processo: este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Então, o Lula está sendo condenado por quê? Porque conhecia o presidente, o Léo Pinheiro, o dono da empreiteira? Todos aqui no Senado conhecem, todos aqui no Senado têm relação com ele e com todos os outros empreiteiros. Nós não queremos nada diferente para o presidente Lula, nós só queremos a justiça. E eu, de fato, tenho muito receio que esse relatório da sentença apresentada pelo desembargador João Gebran Neto venha confirmar uma sentença que não tenha base jurídica. Até porque o presidente do TRF4 já disse em uma entrevista, olha que loucura, um presidente de tribunal dá entrevista. Presidente de tribunal e juiz tinha que se ater aos autos. Entrevista não é para o judiciário. Mas deu uma entrevista dizendo que, embora não tivesse lido a sentença do juiz Sérgio Moro, a considerava irretocável. Como pode um juiz não ler uma sentença e dar a sua opinião antecipada dizendo que é irretocável? O tribunal que vai julgar, o presidente Lula. Então, quero deixar esse registro aqui. Eu queria só deixar claro que essa pressa toda, para mim, só tem um sentido. É tentar tirar o presidente Lula da disputa eleitoral de 2018. E se acontecer isso, vai ser mais um golpe na democracia. E vai ser uma eleição fraudada. Querem tirar o Lula da política? Não tem problema, tirem. Coloquem um candidato competitivo e um programa. Ganhem nas ruas e no voto. Tenham coragem. Vocês estão com medo? Porque o presidente Lula está crescendo nas pesquisas? Vocês estão com medo e querem tirar ele no tapetão e na canetada? É isso que vocês querem fazer? Tenham coragem. Vocês não diziam que o Lula estava morto? Que o PT não ia se reconstruir? Vocês não diziam isso? Não tiraram a presidenta Dilma? Não diziam que agora sim o país ia prosperar? O que vocês estão fazendo com o país? E esse judiciário está ajudando. Estão entregando as nossas riquezas, estão entregando a Petrobras, estão fazendo a reforma da Previdência, estão tirando direito de trabalhadores. Que espécie de gente vocês são? E agora querem proibir o Lula de competir, de disputar a eleição. Vocês não têm coragem de disputar a eleição com o Lula e vão aprofundar a crise da democracia nesse país. Portanto, TRF4, nós só pedimos que sejam isentos e que cumpram a lei e o devido processo legal. Porque se forem, vocês têm que fazer de forma diferente do que estão fazendo. E têm que inocentar o presidente Lula, posto que não tem provas. E mais uma vez para os da política, que estão sendo apoiados por esse judiciário, tenham coragem, lancem um candidato e disputem com o Lula nas urnas. Vão lá e defendam esse programa que vocês estão implantando no Brasil. É isso que eu peço. E queria, presidenta, aproveitar essa minha fala para falar sobre o meu estado do Paraná, governado também pelo PSDB, pelo governador Beto Richa, aquele que bate em professores, que Vossa Excelência tão bem sabe. Nós vivemos um momento insano no Paraná. Você sabe, senadora Fátima, que o governador Beto Richa autorizou a desapropriação de uma área. Na realidade, não é nem a desapropriação. A desapropriação era pedida pelos moradores dessa área, que estão lá há 25 anos, 3 mil famílias. Ele autorizou uma reintegração de posse e tirou uma comunidade de 25 anos. Uma tristeza ver o que eles fizeram. A polícia chegou lá sem assistente social, a polícia chegou lá sem advogado das partes, chegou apenas com os funcionários e empregados da madeireira Zatar, que se diz proprietária e dona da área, e tinha um mandado de reintegração da Justiça do Paraná, aliás, mandado de reintegração que já estava expedido há muito tempo, que no governo Requião e no governo Lula nós não deixamos fazer essa reintegração porque nós estávamos negociando a área. Pois bem, agora eles deixaram. A tristeza é ver maquinários destruindo casas de alvenaria, destruindo igreja, destruindo a escola, as crianças chorando e eles tirando tudo. Esse governador, o mesmo que bateu em professores, lá fazendo isso. E aí teve o desplante do seu chefe da Casa Civil, um tal de Valdir Rossoni, Valdir Rossoni do PSDB, que é desqualificado, dizer que isso estava acontecendo por culpa do PT, por minha culpa, culpa do Lula, que não resolveu esse problema. Ora, isso é um litígio de 25 anos. Conte a verdade, Rossoni. Fale a verdade para essas pessoas. Por que não resolveu o problema? Porque o dono da madeireira Zatar não aceitou o preço que o governo federal estava propondo para a desapropriação do imóvel. Não aceitou. Lá é uma área ondulada, uma área de dificuldade, que tem uma floresta de baixo custo. Não aceitou o preço. Todos os outros preços ofertados no Paraná para desapropriação foram aceitos. Então, nós não desapropriamos porque eles não aceitaram. E nós estávamos em negociação quando vocês tiraram a Dilma. Vocês aí do Paraná, Beto Richa, Rossoni, que ajudam o Temer, que são do Temer. Por isso que vocês estão fazendo isso. Porque essa é a cabeça desse governo, colocar a polícia em cima das pessoas, dos movimentos sociais. E Vossa Senhoria não engana ninguém, não. São os mesmos que bateram nos professores. Aliás, Vossa Senhoria é o mesmo que tentou também fazer uma reintegração de posse em Quedas do Iguaçu, em nome da Araupel, e dois sem terras foram mortos. Sabe o que o senhor é, seu Rossoni? Capacho. Capacho de empresa. Capacho aí, sim, da madeireira Zatar, capacho da Araupel. O senhor está a serviço dos grandes, dos ricos, para tirar os pobres, para tirá-los das conquistas. E vem com esse nhenhenhê dizendo que a culpa é do PT. O senhor não engana mais, não. Fizeram isso um certo tempo no Paraná. Agora está caindo a máscara de vocês. A máscara de quem apoia o Temer. A máscara de quem apoia aqueles que têm dinheiro. É isso mesmo, o senhor é um capacho da Araupel, é um capacho da Zatar. Vai levar para sua conta política essa barbaridade e os crimes cometidos, tanto em Quedas do Iguaçu, como agora no Pinhão. Eu quero aqui reiterar minha solidariedade às famílias do Pinhão, dizer que assisti um vídeo muito bonito do Dom Anuar Batiste, nosso arcebispo de Maringá, dando solidariedade às famílias e mostrando as injustiças que estão acontecendo lá. Essa madeireira é acusada de grilar essas terras, de enganar agricultores lá atrás para comprar as terras quando dizia que estava comprando a madeira. Pode até ter título legal, tirado à força, mas é vergonhoso tirar pessoas pobres com comunidade edificada, com mais de 25 anos, para devolver a alguém que não precisa, que tem dinheiro. O senhor Rossoni, e o senhor, seu Beto Richa, são capachos dessas empresas. Fizeram o mesmo caraupel, estão fazendo o mesmo com a madeireira Zatar. Vergonhoso, trabalham apenas para os ricos. E quero dizer que nós vamos estar do lado das pessoas mais pobres. E nós não temos medo dos senhores, não. Não temos medo das gravações que os senhores fazem. Não temos medo nas ações de rede que os senhores fazem. Sabe por quê? Porque não sustenta mais o que os senhores dizem. Os senhores são do mesmo partido do Aécio Neves. Falaram contra a gente barbaridades, deram de dedo. Disseram que o PT era um bando de corrupto, de ladrão, que o Lula era chefe de quadrilha, que eu era corrupta. Aí no Paraná os senhores falaram. O que aconteceu com o seu líder maior? Olha a situação que está o Aécio. E o que está acontecendo com vocês? Envolvidos até o último fio de cabelo na Operação Quadro Negro, em contratação de fantasmas, de funcionários fantasmas na Assembleia do Paraná. Tenham vergonha na cara. Tenham dignidade. Defendam o que vocês são, defendam os ricos, mostrem isso e parem de mimimi, porque vocês vão ser desmascarados, como cada um aqui está sendo. Sabe por quê? Porque a mentira não dura, não dura. E quem tem lado na história mostra o lado que está. E os senhores não estão ao lado da população. Portanto, quero deixar aqui registrado. E eu espero que eles não façam uma outra reintegração de posse, que é a inquerência do Iguaçu, inquerência do Norte, na fazenda... Água do Bugre, que também tem lá 25 famílias por 8 anos e que eles querem tirar à força. Cuidado, isso não leva a situação nenhuma. É uma injustiça social. Um governo tem que ser por aqueles que mais precisam. E essa história de dizer que o MST barbariza, que o MST é braço armado do PT, isso é mentira. Isso já foi tentado por vocês há muito tempo. O MST é um movimento que luta por justiça social, num país onde a injustiça perdura em todo o seu território, onde nós tínhamos muitos latifúndios e onde, graças à luta do MST, nós conseguimos assentar famílias. Hoje o Paraná tem os maiores assentamentos do Movimento Sem Terra, as maiores cooperativas, vende arroz, erva mate, feijão, sustenta famílias, movimenta a economia das regiões. É isso que nós temos. E na época de eleição, o senhor, seu Rossoni, os deputados do governador Beto Richa, inclusive aqueles que atacam o MST, vão para dentro. Vão para dentro dos assentamentos do MST pedir voto. Aí serve o MST. Aí os trabalhadores servem. Tomem vergonha na cara, tomem tento. É isso que vocês têm que tomar. E deixem de ser capacho das madeireiras do Paraná. Muito obrigada, senhora presidente.